Louvor e gratidão seja ao Senhor. Quando a palavra de Deus é passada, então eu fecho os meus olhos, mas não para dormir, mas para absorver tudo tão completamente, para ouvir e me alegrar profundamente com ela. Vocês sabem que quando a palavra de Deus é transmitida, então não é para as cadeiras nas quais estamos sentados, mas para nós. E quando ela é dirigida a nós, então não para as nossas cabeças, mas aos nossos corações. Alguém disse: Deus se oculta da nossa mente, mas se revela em nosso coração. E é isso mesmo. Não podemos compreender com o intelecto todas as coisas, mas no nosso coração podemos crer nelas. Alguém outro disse: quem crê não tem mais perguntas. Aquele que não crê não recebe resposta. Também nisso há muita sabedoria. Aquele que crê não tem mais perguntas. Deus lhe dá a resposta. Aquele que não crê, ele sequer recebe resposta. A fé é o pré-requisito para tudo. Bem, eu tinha a intenção de continuar a ler adiante em Atos dos Apóstolos, mas eu prezo aquilo que foi dito e quero fazer uma breve referência a isso. Ouvimos coisas maravilhosas já no Salmo 145. E me chamou a atenção quando o anjo do Senhor falou a Maria, e depois está uma única frase, que provavelmente foi registrada em Lucas 2, e depois dessa frase, ela começou a louvar porque creu. Não, está em Lucas 1. Está aqui no versículo 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas, as promessas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E continua no cântico de louvor e na adoração. Aqui no Salmo 145, ouvimos repetidas vezes que nós devemos louvar e glorificar a Deus sempre e eternamente. Mas, primeiramente, Deus tem que fazer algo em nosso coração antes que o louvor possa surgir e subir. E se lemos cada versículo e absorvemos cada pensamento, e não podemos então deixar de oferecer nossa gratidão devida ao Senhor. Em Josué 24, é provavelmente a única profecia que Josué sequer trouxe, do versículo 2 ao versículo 13, a profecia. Não é um relato, mas é falado na primeira pessoa. Se vocês observarem, não é Josué falando, mas o Senhor falando por meio de Josué na primeira pessoa. Está aqui a partir do versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. E então tirei a vosso pai Abraão Isso não foi Josué, isso foi Deus falando aqui. Josué não buscou Abraão, Deus buscou Abraão. Então, tirei a vosso pai, Abraão, dalém do rio, o rio Eufrates, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente e dei-lhe, depois de ter-lhe dado Isaque. Vocês percebem aqui, Deus está falando por meio de Josué. E é por isso que ele pode dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E o mesmo Deus fala hoje a mim, fala hoje a você, fala hoje conosco. A partir do versículo 4 está, a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei o monte Seir para o possuir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Então mandei Moisés e Arão e feri o Egito com pragas, conforme tudo o que fiz ali, e depois vos tirei de lá. Não é maravilhoso que Deus, no final da jornada e do ministério de um Josué, e quando nosso irmão acabou de dizer que Josué, o profeta, aqui estava falando, para todos nós talvez seja, isso soe um pouco novo para os nossos ouvidos, que Josué era um profeta, mas aqui Deus falou por meio dele e disse o que ele tinha a dizer, que ele conduziu o povo para fora, que enviou Moisés e Arão ao Egito, mas que ele mesmo realizou os milagres na terra. Pois aqui está escrito, deixe-me ler novamente, qual seja, então eu enviei Moisés e Arão e visitei o Egito com as maravilhas que fiz no meio da terra. E depois vos guiei para fora de lá. Esse eu é Deus, o Senhor. Esse é o eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que tinha e tem um plano com o povo de Israel e tem um plano com a congregação. Em seguida está, a partir do versículo 6, quando tirei do Egito a vossos pais e viestes ao mar, os egípcios perseguiram a vossos pais com carros de guerra e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Isso não foi Josué que deixou vir algo aos egípcios, isso foi Deus que aqui, ele, através da boca de Josué, ele lembrou ao povo de Israel de tudo aquilo que ele havia feito para eles, neles. E eu penso, o mesmo Deus, ele guia diante dos nossos olhos o que ele fez ao seu povo, o que ele fez pela graça em você e em mim. E está aqui adiante, então, passastes muito tempo no deserto, Então eu vos guiei à terra dos amorreus, que habitam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e eu os destruí diante de vós. Quem foi que fez isso? Não foi Josué, nem o povo de Israel, nem os grandes líderes dos exércitos. Eu, o Deus vivo, os tirei do Egito. Eu vos guiei no deserto, cuidei de vocês, estive ao vosso redor e vos carreguei. Eu lhes dei a terra de Canaã. Eu expulsei os inimigos diante de vocês e os destruí. Deus proveu ao seu povo em tudo para o seu povo. Não somente apenas no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Ele está preocupado. Assim nós lemos na pregação. Mas será que nós entendemos? Deus está preocupado. Ele está preocupado com os seus. E Ele cuida dos seus. Então lemos aqui em seguida, a partir do versículo 9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Aqui está uma vez a palavra eu quero e uma vez a palavra tem que ser. Balaão queria amaldiçoar, mas ele teve que abençoar, porque o que Deus abençoou permanece abençoado para sempre. Uma vez a vontade do homem e uma vez o dever divino ao qual o homem tem que se submeter e se subordinar. Mas tudo foi feito para a glória de Deus. Não por causa dos homens, mas para que o seu nome fosse glorificado. Deus diz aqui, eu não estava disposto a ouvir Balaão. Deus não estará disposto a ouvir qualquer pessoa que se proponha a amaldiçoar os abençoados do Senhor. Deus não estará disposto a ouvir pessoas que queiram amaldiçoar o que Deus redimiu, o que Ele guiou para fora, libertou e tornou a sua possessão, se tornou sua possessão especial. Eu não estava disposto e Ele não está disposto até o dia de hoje, porque sua decisão de ontem é a sua decisão de hoje e é a sua decisão eternamente. Nós podemos todos confiar nisso. Eu não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, ele teve que abençoá-los. Um homem que em seu coração pretendia amaldiçoar, teve que abençoar. Sim, com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele pode direcionar corações como correntes de água e pode fazer sair da boca o que lhe é agradável e útil para o seu povo. Em seguida está, e assim eu vos livrei do seu poder. Não o povo de Israel, mas Deus, ele salvou. Deus, ele conduziu para fora. Deus carregou. Deus preservou. Deus abençoou. Tudo veio de Deus. Eles eram os receptores, os tomadores que receberam aquilo que Deus havia pensado para eles. Em seguida, lemos, a partir do versículo 11, e passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os eteus, os girgazeus, e os eveus, e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. E no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, é relatado que Deus, ele abriu mão de 7 povos para estabelecer um povo. Eu espero que eu possa encontrar em algum lugar, mas todos vocês conhecem as pregações nos Atos dos Apóstolos. É o capítulo 13, versículo 19. E destruiu 7 nações na terra de Canaã e lhes deu a sua terra para possuírem. Aqui eles são enumerados. Não foi a força do povo de Israel, nem de seus líderes militares, mas Deus foi à frente deles. Deus preparou o caminho para eles, mas eles confiaram nele. E eles sabiam, a terra Deus nos prometeu. E é para lá que nós estamos indo agora. E, portanto, porque eles permaneceram na fé e foram obedientes, Deus foi adiante deles e ele cuidou deles. Aqui, nesse caso, de uma maneira muito estranha que nunca aconteceu em uma luta antes e talvez nunca aconteça novamente, é simplesmente está aqui, eu os entreguei em seu poder e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós. Esse é o nosso Deus. Sequer uma vez uma força de elite equipada, uma tropa, mas um enxame de vespões. E todos eles voaram, fugiram e deixaram os lugares e as cidades e a terra. Nosso Deus é Criador. Ele pode, em um momento, deixar aparecer os vespões na terra e já os inimigos têm que fugir. E o povo de Deus se desloca pacificamente na terra. Nosso Deus também tem um caminho lá onde nós não temos mais, não vemos mais caminho. Ele lá tem meios onde nós estamos desamparados lá. Ele revela lá o seu poder onde nós nos tornamos sem força nenhuma. Se apenas confiarmos nele e crermos nele de todo o coração. Tudo nessa profecia de Josué é maravilhoso. Cada frase é um alvo certeiro. Aqui são mencionadas coisas que Deus fez de maneira extraordinária. E então, concluindo, está tão belo aqui. Assim, eu vos dei uma terra em que não tivesse que se esforçar, pela qual não tivesse que se esforçar. Quem se esforçou? Quem providenciou? Aquele que deu a promessa, ele se preocupou daqueles que creram na sua promessa. Como é hoje? Nós podemos ter noites Deus preocupadas, ou noites cheias de preocupação e noites sem dormir. Mas se pudermos entender que Ele cuidou e ainda cuida, mas para quem Ele cuida? Para os seus. E os seus são os portadores das promessas divinas. E o Senhor disse: Eu irei adiante de vós. Moisés também estava preocupado e ele disse: Se tu não fores à nossa frente, então não adiantará nada sairmos e irmos. Deus não apenas ele começou a coisa, ele também a finalizou. E a conclusão termina com profecia. Vocês percebem do que se trata? A conclusão daquilo que Deus havia prometido a Israel termina com uma profecia resumidora daquilo que Deus realizou. O mesmo acontece com a congregação do Novo Testamento. Ela termina com o cumprimento da profecia bíblica nesse tempo. E é por isso que Deus enviou um profeta para resumir tudo e nos dar a palavra profética. Não somente enumerar o que Deus fez, mas as etapas individuais do caminho que ele foi com o seu povo desde de Abraão, que ele percorreu até que eles chegaram ao descanso na terra da promessa. Curto e direto, chegando ao ponto, assim como cada profecia é, foi dito em poucas palavras, muito, muito, para você e para mim, para nos confortar, para nos ensinar que devemos levar a sério o nosso coração, que Deus não deixa os seus sozinhos, e especialmente não no final, mas que justamente então, quando ele é mais necessário, ele também está lá para cumprir as suas promessas no meio do seu povo, com o seu povo e através do seu povo. Assim eu vos dei uma terra pela qual não trabalhastes, e cidades nas quais habitais sem as terdes construído, das vinhas e dos olivais que não plantastes, desfrutais o fruto. Vocês não percebem do que se trata? Deus havia preparado tudo para eles e os conduziu a uma coisa acabada. Os vinhedos estavam lá, as casas estavam lá, tudo estava lá. Vocês não trabalharam para isso. Eu cuidei disso. Agora vocês podem entrar e desfrutar dos frutos da terra. Mas que indicação para o Novo Testamento? Pelo que você tem lutado? Pelo que eu estou me esforçando? Pelo que você cuidou? Pelo que eu cuidei? Deus providenciou por nós. Ele cuidou de todas as coisas, preparou todas as coisas. As Santas Escrituras dizem: como não nos dará também com Ele todas as coisas? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim, no final do livro de Josué, se conclui a história do povo de Israel, que havia começado com Abraão. Resumindo isso, em uma profecia, o próprio Senhor falou e mostrou ao seu povo o que ele havia feito. E se é uma obra de Deus, então não se deve agradecer a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a Moisés, nem a Josué. A gratidão cabe ao Deus vivo para que louvemos o seu nome para todo sempre. Será que nós cuidamos com o fato de ele ter nos chamado, que ele nos ter agraciado, revelado a sua palavra? Com quem que você se importou? E se nós tivéssemos importados, teria sido em vão. Deus providenciou para nós, para você e para mim. Aqui, ele mostrou isso ao seu povo e enumerou tudo o que ele fez por amor ao seu povo, por amor a você e a mim, por amor à sua congregação. Ele providenciou em Jesus Cristo, nosso Senhor, para você e para mim. Ele cuidou até que passássemos da fé para o ver. E quando entrarmos na glória, então o nosso testemunho será o mesmo. Tudo graça imerecida, ele fez. Por meio da cruz do Gólgota, nós fomos reconciliados com Deus. Assim, eu lhes dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades nas quais agora habitais sem as terem construído, vinhas e olivais que vocês não plantaram. Então está aqui de forma tão curta e clara: então aproveitai os frutos. Assim é. Aproveitem os frutos que foram plantados para vocês. Esse é o nosso Deus. Ele cuidou e providenciou para você e para mim, para a congregação do Novo Testamento. Não apenas no começo, mas no final, de uma maneira muito especial. Porque esse Balaão apareceu em um momento quando o povo estava para entrar. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Ele teve que abençoar. Porque o que Deus abençoou permanece abençoado para sempre. E, portanto, nós podemos louvar o seu nome, como foi lido na palavra do Salmo, sempre e eternamente, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia, que ele teve e terá conosco como seu povo e seus filhos, até que passemos da fé para o ver. Deus teve muito esforço com o seu povo, mas ele não desistiu. Ele tinha uma promessa e ele cumpriu aquilo. E não importava por que caminhos que tivesse que passar, Deus tinha um alvo com o seu povo. E ele alcançou esse alvo. Por altos e baixos, por fracassos com certas coisas e todo tipo de coisa, mas no final, eles alcançaram o alvo. Deus tem uma congregação com a qual ele alcançará o objetivo. Diante do seu trono haverá uma multidão sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Eles então entrarão em adoração para todo sempre. Que essa palavra tenha muito a dizer para mim e a todos nós. E eu vos digo algo: se está escrito, e ela moveu todas essas palavras em seu coração, então eu penso que a palavra primeiro moveu seu coração e depois ela moveu a palavra em seu coração. Se a palavra não mover o nosso coração, então também não moveremos a palavra em seguida. Mas se a palavra de Deus mover o nosso coração, então posteriormente moveremos a palavra de Deus em nosso coração. E que Deus conceda isso a mim e a todos nós pela graça. E se hoje adorarmos, então vamos agradecer a Deus de consciência pela palavra que Ele nos deu e não por alguma coisa, fazer alguma oração, assim como podemos fazer assim no nosso quartinho. Aqui nós vamos nos concentrar em agradecer a Deus por aquilo que Ele nos disse agora, aquilo que Ele nos falou, e pedir-lhe que Ele abra o nosso entendimento para isso. O seu nome seja agora e em toda a eternidade altamente louvado e exaltado. Ele preparou tudo para você e para mim, como está escrito, convida-os e diga: tudo está pronto. Venham, sentem-se como os abençoados do Senhor e participem do que Ele preparou para vocês. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Eu não sei como se passa com vocês, mas o Espírito do Senhor está poderosamente presente. Eu não sei, mas não é por acaso, mas a guiação do Espírito Santo está no meio do seu povo e nós estamos tão felizes e tão gratos. E eu penso que essas palavras devem ter movido todos os nossos corações. Se não foi o caso, então eu não sei, mas eu quero dizer que Deus falou conosco de forma tão maravilhosa. E me veio ainda o pensamento, vocês sabem, assim como Deus cuidou para esse bem terreno, para essas coisas terrenas que o povo de Deus pôde receber sem levantar um dedo. É assim que Deus provê as coisas espirituais. Ele provê para o lar eterno da sua noiva, que ele levará para si. Pois ele disse: eu vou vos preparar um lugar. Irmãos e irmãs, lá haverão outras casas e outras moradias do que aquelas que existiam aqui na terra. Oh, eu não posso de outra forma, mas isso tornou tão grande para mim, enquanto meu irmão estava aqui na frente, movido pelo Espírito Santo, estava trazendo a palavra e falou assim: ainda é o mesmo Deus hoje, Ele cuida de nós. E eu tive que pensar assim: será que nós cuidamos desse alimento que nos foi dado aqui? De forma alguma. Foi Ele que providenciou e continua a providenciar para os seus. Oh, nós deveríamos bater as nossas mãos no peito e dizer: oh Deus, o que devemos a Ti? O que podemos fazer a Ti? Nós, talvez que queremos exclamar como Josué exclamou: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso o que devemos fazer, irmãos e irmãs. As palavras são tão poderosas, tão cabíveis, tão pesadas. Oh, o que podemos fazer? Eu gostaria de dizer: vamos deixar tudo para trás. Deus não permitiu que o povo fosse amaldiçoado, como nós ouvimos. Oh, Ele não permite que os seus sejam xingados. Você sabe, onde a maldição é expulsa, ela tem que retornar lá onde saiu. Você sabe, Deus não permite que a maldição atinja os seus. Não. Você sabe, ela tem que retornar e atingir aqueles que a lançaram. Mas para os seus, sobre os seus, vem a bênção do Deus vivo. E deve-se considerar o que estamos fazendo antes de abrir a boca para proferir uma maldição sobre os abençoados de Deus. Nós devemos considerar isso cuidadosamente. Mas eu quero vos dizer que será revelado o que acontecerá então com aqueles depois. Ó, que o fiel Deus nos conceda graça, que Ele nos abençoe, é minha oração. Vamos nos levantar. E como já foi dito, vamos nos concentrar, agradecer ao Senhor pelas Suas palavras que Ele dirigiu a nós. Do fundo dos nossos corações, te agradecemos por Tua presença, agradecemos por Tua poderosa obra, Senhor, por meio do Teu bom Espírito Santo. Senhor, Tu habita entre os Teus, Tu está entre os louvores do Teu povo. Nós vimos, Senhor, a orientação e a guiação do Teu Espírito Santo. Não foram homens, Senhor, não fomos nós, não foram meus irmãos, mas foi o Teu bom Espírito Santo que nos guiou, que guiou os meus irmãos. Eu te adoro por isso e te agradeço do fundo do meu coração. E todos nós entoamos juntos, Senhor, o louvor, aleluia, e te damos a Ti a glória. Ao verdadeiro e fiel Deus, aleluia. Senhor, nós todos queremos colocar essas palavras em nossos corações, movê-las e recebê-las e crer, Senhor, que Tu também te preocupas com o Teu povo nesses dias, Senhor, que Tu te importas, Senhor, e que fosse preparar um lugar. Ó Senhor, que glória será quando, se já o povo de Israel se alegrou assim sobre tudo aquilo o que tu preparasse para eles, Senhor, eles podiam tirar da abundância daquilo que tu havias preparado, Senhor. Quanto mais nós poderemos pegar e ver daquilo que tu preparasse para nós, pois tua palavra diz: o que nenhum olho viu, o que não passou pelo coração de nenhum homem, tu preparaste para aqueles que te amam. Aleluia. Senhor, aqui está um povo que te ama, Senhor, que valoriza e respeita a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como os teus eleitos, e assim nós sabemos, estamos firmes na fé para recebermos o que a tua palavra nos diz. Louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Ó Senhor, é tão maravilhoso, é tão precioso, Senhor, que podemos estar unidos aqui no teu maravilhoso nome. E tu falasses tão poderosamente a nós, Senhor, tu possas também, nesse meio tempo, estar conosco e falar conosco. Louvado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Conceda graça a todos, Senhor, para que possamos nos retirar de tudo que está no caminho do teu espírito ou que está atrapalhando a tua obra. Vamos nos concentrar apenas, Senhor, naquilo que é agradável a ti. Senhor, tu ordenasse a Josué dizer ao povo de Israel, dizendo: ó, que eles tenham cuidado com aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Senhor, assim que nós estejamos também atentos ao que é agradável a ti, Senhor. Conceda isso a todos nós, Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém.